Boa noite a todos os presentes. Oitava reunião pública ordinária, 26 de março de 2018. Declaro aberta a oitava reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da sétima reunião pública ordinária. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres edis. Boa noite, diretor Leonardo, demais presentes. Eu tenho aqui alguns expedientes que foi encaminhado do Executivo, resposta de requerimentos. Eu vou começar aqui por um ofício indo da Câmara de Deputados. Ofício Circular 1 de 2018. Brasília, 23 de março de 2018. Assunto: Comissão de Juristas para elaborar o anteprojeto da reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Apraz-me comentá-la através do presente, registrar a instalação pela Câmara de Deputados da Comissão de Juristas responsável para elaborar o anteprojeto da reforma da Lei de Improbidade Administrativa, número da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, para o que foi convidado a presidir. Assim, gostaria de contar com a sua imprescindível contribuição a respeito do órgão no sentido de divulgar amplamente e favorecer ideias de projetos em andamento ou não. Sua sugestão poderá ser enviada pelo endereço eletrônico no site da Câmara dos Deputados, que é aqui embaixo, logo aqui embaixo, que é impreterivelmente até o dia 4 de maio de 2018, a fim de servir como subsídio para esta comissão de juristas, que tem o prazo de apenas de 120 dias para apresentar o anteprojeto, sem embargo do contato a ser diretamente com os membros da comissão, cuja relação segue em anexo. Em nome da comissão, agradeço a confiança depositada, certo que se passa sem prejuízo de fazê-lo pessoalmente, firmar essa parecia. Gente, desculpa aqui porque o xerox aqui está muito ruim. Aí está, atenciosamente, Mauro Luiz Campbell Marques, que é o presidente da Comissão de Juristas da LIA. Aí o site está aqui, ó, forcamara.lege.br. Agora as respostas das indicações dos nobres vereadores que o Executivo mandou. Bom, a primeira resposta aqui é a resposta da indicação número 29 de 2018, e se trata-se da instalação de câmeras nas escolas e conserto do alambrado nas escolas Dr. Matheus. Aí a Secretaria de Administração respondeu: com os cordiais cumprimentos ao ilustre vereador, informamos que já se encontra o processo de cotação de câmaras e alarmes. A cerca já está pronta no lugar. Com os protestos de elevada estima, consideração, subscrevamos. E Damário da Costa. A outra indicação é a indicação 30 de 2018, o vereador Luiz Paulo Rocha, que fala do reparo do esgoto na rua Flora Alhadas. Aí a resposta: de acordo com o secretário de obras, sua solicitação já encontra-se em ordem de serviço. E Damário Costa. A próxima indicação é a indicação número 31 de 2018, também do vereador Luiz Paulo Rocha. que é um reparo do todo do PSF, São João dos Reis, Mota. Aí o secretário responde que a solicitação também encontra-se em ordem de serviços. É só aguardar. Atenciosamente, Damari Costa. A outra indicação, indicação número 32 de 2018, do vereador Luiz Barbosa Borges, que é a vistoria das árvores na Praça São José. A resposta é que a indicação já foi encaminhada para a Secretaria de Meio Ambiente para que sejam tomadas devidas providências. Atenciosamente, Damari Costa. A próxima resposta é indicação número 33, que fala a instalação do redutor de velocidades do vereador Isaías Pereira Lima. Informa que vai ser instalado o redutor de velocidade na altura do número 149 na rua Santa Fé. Atenciosamente, Idamari Costa. A penúltima indicação é a indicação número 35 de 2018, do vereador Rafael Cândido Aquino, que fala da instalação de câmeras nos prédios públicos. A resposta é que já encontra-se em processo de cotação das câmeras de segurança. Atenciosamente, Damari Costa. E a última resposta de indicação aqui é o requerimento número 21 de 2018, do vereador Diego Bordonal Gonzi, em relação dos pagamentos de diárias pagas aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. Com os meus cordiais cumprimentos, o ilustre vereador, venho através deste informar que a relação de todas as diárias utilizadas pelo prefeito, vice-prefeito, secretário, diretores, controlador interno e procuradora municipal estão disponíveis através do endereço http://publicação.pm-bicas.ciplanweb.com.br/diárias ou acesse na Prefeitura Municipal, transparência, ciplanweb/diárias. Com os protestos elevada estima e consideração, subscrevamos. E Damari Costa. Só isso, são só essas indicações, presidente, ou só esses expedientes.
Obrigado, vereador. Forma das comissões, palavra vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, a todos presentes. Parecer número 7 de 2018, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, para na análise das contas relativas ao exercício financeiro de 2016, após recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Conclusão e voto. Tendo em vista os elementos trazidos à minha atenção a partir do relatório e parecer do egrégio Tribunal de Contas Mineiro, essa relatora é de opinião que a prestação de contas do prefeito municipal Geraldo Magela Longo dos Santos, referente ao exercício de 2016, no que tange ao julgamento dessa Câmara, deve ser aprovada, aprovando-se por conseguinte a indicação trazida pelo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, devidamente acrescido das fundamentações aqui trazidas, motivo pelo qual apresento o anexo projeto de decreto legislativo. Decreto. Aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativo ao exercício financeiro de 2016, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Bicas, Minas Gerais, Sala de Reunião da Câmara, em 26 de março de 2018. Isso é isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Forma das comissões. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Aqui, senhor presidente, é um informe da comissão de inquérito. A comissão de inquérito instituída na portaria 32 de 2017, publicada em 17 de agosto de 2017, com prazo inicial estendido para a finalização dos trabalhos até o dia 29 de março de 2018, e conforme seu artigo 5º, considerando que se aproxima o encerramento do prazo e existe divergência entre o voto do relator, o vereador Aloysio, e o voto do vereador Erivelto, considerando que para garantir o direito de emissão de voto em separado é necessário o maior tempo e, considerando o feriado da Semana Santa, peço que o prazo para a finalização dos trabalhos dessa comissão seja dilatado por mais 30 dias. Tal dilatação permitirá a complementação dos trabalhos já realizados por essa comissão. Sem mais pelo momento, manifesto os votos elevados estima destina consideração. Atenciosamente, Diego Bordão Algonze, vereador presidente da Comissão de Inquérito 32 de 2017.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Com a palavra, vereador Louro.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite, colegas. Boa noite a todos os presentes. Eu tenho um parecer, senhor presidente, número 8/2018, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, a respeito do projeto de lei do Legislativo número 12, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores e sobre o reajuste do salário dos servidores da Câmara. Da outras providências. Vou pedir paciência aos colegas, que vou querer ler o relatório inteiro e o voto também. Trata-se de projeto de lei visando conceder a nominada revisão geral anual aos subsídios dos senhores vereadores e dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e, quanto aos últimos, ainda concessão de reajuste salarial. Ou seja, quanto aos servidores, há previsão da concessão da revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, acrescida de um percentual de aumento real. O índice de correção monetária, revisão geral, para o subsídio dos senhores vereadores, abrange o período de 12 meses, compreendidos entre janeiro e dezembro de 2017, perfazendo o percentual total de 2,94%, segundo o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com relação aos servidores, de se consignar que houve uma reestruturação no plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara por meio da Lei Municipal 1798, de 28 de junho de 2017, e que, em seu artigo 3º, determinou a revisão geral em 2018, contemplando o período de 8 meses, maio a dezembro, ajustando assim a data base dos servidores ao que prescrevia a Lei Municipal nº 1785/2016. Por tal motivo, a revisão geral dos servidores contemplou um percentual de recomposição diferente do concedido aos subsídios vereadores, pois abarcou tão somente 8 meses do período apurado. Além da recomposição inflacionária, contudo, a mesa diretora optou pela concessão de aumento real aos servidores do percentual de 1,24%. Assim, o índice total concedido de 2,94%, no caso dos servidores, compreende a recomposição do valor da moeda e mais um percentual de aumento real, ambos retroativos a 1º de janeiro, e corresponde à nova data base, de acordo com a legislação já citada acima. O projeto veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo, e também de tabela demonstrando os índices de correção adotados, bem como a indicação de que o orçamento da Câmara já contempla dotações suficientes para o reajustamento pretendido, acompanhado do demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, já que há percentual de aumento real no projeto em apreço. É o relatório. E o voto do relator? De forma sintética, a revisão geral anual é o direito constitucional garantido através do artigo 37, inciso 10 da Constituição. Inciso 10 do artigo 37 diz o seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19. Importante também diferenciar a revisão geral anual do aumento da remuneração. A primeira hipótese, revisão geral anual, refere-se à manutenção do poder aquisitivo, ou seja, o reajuste da remuneração visa a manutenção do poder aquisitivo do servidor. Como já explicado acima, é obrigatória, devendo ser realizada com periodicidade anual. No tocante à segunda hipótese, aumento da remuneração, o que se busca é um aumento real da remuneração do servidor, seja para promover a valorização profissional dos servidores ou corrigir distorções. Importante consignar que essa comissão já havia analisado os índices adotados como recomposição, sendo que o IPCA e IBGE, índice adotado no projeto, no percentual de 2,94% no período indicado, corresponde aos percentuais acumulados indicados pelo IBGE. Ademais, a competência para fixação dos vencimentos dos servidores do Legislativo compete ao próprio Legislativo. Sendo assim, tal iniciativa deve ser respeitada, o que se verifica na proposição analisada. Merece destaque, contudo, o fato de que o plano de cargos, carreiras e vencimentos desta Câmara, instituído pela Resolução nº 286 de 2010, é um instrumento hábil a prever os escalonamentos salariais, com incrementos e valorização do servidor. O plano de cargos e salários é uma ferramenta utilizada para determinar ou sustentar as estruturas de cargos e salários de forma justa dentro da organização. Esse plano tem como objetivo alcançar os equilíbrios internos e externos, através da definição das atribuições, deveres e responsabilidades de cada cargo e seus níveis salariais. É exatamente este instrumento que contempla a progressão horizontal e a gratificação por qualificação, mecanismos de incentivo financeiro visando o escalonamento progressivo do servidor, com aumentos de remuneração correspondentes. Creio, de forma particular, que se há identificação de necessidade de aumentos reais aos vencimentos servidores efetivos da Câmara, para além dos incentivos previstos no seu plano de cargos, necessário se faz repensar tal instrumento. Com estas considerações, concluímos no sentido de que o projeto de lei legislativo número 12/2018, que contempla a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e dos servidores da Câmara e que concede percentual de aumento real a estes últimos, se encontra regular e em consonância com os ditames constitucionais, estando apto à apreciação plenária. É como voto, salvo o melhor juízo, Bicas, Minas Gerais, 26 de março de 2018, a Luiz Borges, vereador relator. Comigo votou o vereador suplente da comissão, vereador Ailton Mendes. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 26 de 3 de 2018, opinou por maioria pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei legislativo número 12/2018, nos termos explicitados na fundamentação. Tudo na forma do parecer exarado, presente os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordanol Gomes, impedido, Joel Milão Filho, também impedido, e Ailton Moreira Mendes, suplente. Secretaria da Câmara Municipal, em 26 de março de 2018, Aloysio Borges, vereador relator, assina comigo, vereador Ailton Mendes. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe do Executivo.
Senhor presidente, eu tenho um outro informe da Comissão de Educação.
Ok, rápido. Com a palavra.
Só para informar a todos, e na semana passada a Comissão de Educação se reuniu na quinta-feira, nós estávamos presentes o vereador Isaías, e foi passado à comissão uma identificação que foi feita dentro da lista de servidores do município, e foram identificados lá presentes 8 auxiliares de educação contratados, não se sabe de que forma, porque ano passado foi realizado um edital de seleção. Em junho do ano passado, foram classificados, pontuados, 12 auxiliares de educação e hoje se encontram 8 contratados que não estão entre esses 15. Então, a comissão oficiou a secretária de Educação, questionando a ela de que forma esses servidores teriam sido contratados pela Prefeitura Municipal. E também votamos e aprovamos, eu e o vereador Isaías, a ata da visita à Escola Doutor Mateus, quem quiser ler para tomar conhecimento, e também a reunião que foi feita na Secretaria de Educação, a presença da secretária e de outros diretores da secretaria, a respeito da questão do transporte também para Juiz de Fora. A ata também foi feita, aprovada e assinada, está à disposição de todos os colegas.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém? Informe do Executivo, nada, né, Rafa? Uso da tribuna, não tem ninguém? Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, só gostaria de ratificar aqui. Eu até estive em conversa com o vereador Diego, o vereador Joel, na quarta-feira, que eu tive uma conversa com o prefeito. Nós estávamos reunidos, eu, prefeito, o secretário de Fazenda, a secretária de Educação estava presente também. E a intenção da administração mandar um novo projeto a respeito do ticket. Então, se ainda não chegou, me parece que não, peço a retirada do projeto que estava nas comissões, não é isso? Na Comissão de Finanças. Peço a retirada porque será enviado um novo projeto.
Mais alguma coisa? Entrada de proposições. Vamos às indicações. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 57/2018. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria nos termos regimentais da seguinte indicação: que o Executivo Municipal estude e viabilize um pagamento de ticket de refeição para os servidores que trabalham fora do limite urbano do município. Justificativo: alguns servidores prestam serviços fora dos limites urbanos do município, como é o caso dos motoristas que transportam estudantes pela zona rural e para Juiz de Fora, ou de enfermeiros que atendem em São Manuel e Santa Helena. Esse pedido é para alcançar a todas as categorias de servidores que trabalham fora dos limites do município, para que eles não precisem retirar de seus salários, já baixos, as despesas com sua alimentação. Desta forma, reitero esse pedido já feito e não atendido ao ano passado. Em 26 de março de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Essa é a primeira indicação. A segunda é que, através da Secretaria, indicação 58/2018, através da Secretaria competente, construa uma grade de proteção na canaleta da rua Arthur Bernardes, próximo à saída de Guarará. Justificativo: a canaleta em questão está descoberta, o que gera riscos aos veículos e pedestres. Em 26 de março de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Então, são só essas duas indicações, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador João Milão.
Boa noite novamente. Indicação número 53. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através de secretaria competente, repare o esgoto da rua Francisco Gonçalves. Justificativa: sendo a rua muito usada, ao passar pelo local, me surpreendi com o tamanho do buraco aberto e ouvi queixas de inúmeros moradores que relataram que o problema já completa um mês. Em anexo, fotos, tirei, peço que seja dada uma providência urgente para o problema. Quanto com o apoio dos pares, em 26 de março, João Milão Filho, vereador proponente. Na hora da votação, eu mostro a foto para você. Indicação número 54. Senhor presidente, solicito que o prefeito... solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie reparos na rua Morvan Dias Figueiredo. Justificativa: faço essa solicitação a pedido dos moradores do bairro que reclamam do buraco presente na rua, provavelmente de esgoto, que atrapalha o trânsito, conforme podemos perceber pelas fotos em anexo. Contando com o apoio dos pares, em 26 de março de 2018, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 55. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através de secretaria competente, que reajuste os degraus da calçada na descida da rua Francisco Gonçalves, de acordo com as normas de construção civil NBR 9077, Justificativo: os degraus que foram construídos na calçada são muito altos, impossibilitando o uso da calçada por pessoas idosas. Faço esse pedido em atenção às reclamações já recebidas por mim aqui nessa casa. Contando com o apoio dos pares, em 26 de março de 2018, João Milão Filho, vereador proponente. E a última, indicação número 56. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através de secretaria competente, faça uma obra de reforma nos banheiros do cemitério municipal. Justificativa: os dois banheiros do cemitério estão em péssimo estado, necessitando de reforma para poder atender aos frequentadores do local. Contando com o apoio dos pares, em 26 de março de 2018, João Milão Filho, vereador presidente. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Com a palavra, vereador Rafael, indicação número 60.
Presidente, apresento a indicação de número 60. Pela presente indicação, solicito que a administração municipal, através da Secretaria de Assistência Social, crie comissão para discussão e implementação das garantias trazidas pela Lei 13.431 de 2017 e demais programas e projetos que tratam das garantias das crianças e adolescentes. A iniciativa, no dia 21 de março, foi realizada em Bicas, através do meritíssimo juiz da comarca, Dr. Ricardo Domingos Andrade, do Instituto Mineiro de Assistência e Promoção Humana, através do Sr. João Luiz de Souza, excelente e proveitosa palestra a respeito da Lei 13.431, de 2017, ministrada pelo promotor de justiça, Dr. Júlio César Teixeira Rivelari. Pela referida norma, crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência poderão contar com o sistema de garantias nos inquéritos e no curso dos processos. A lei normatiza mecanismos para prevenir a violência contra menores, assim como estabelece medidas de proteção e procedimentos para tomada de depoimentos. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo dois procedimentos possíveis para ouvir as crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O primeiro procedimento é a escuta especializada, que deve ser realizada perante o órgão da rede de proteção e limitado estritamente ao necessário para o cumprimento de sua atribuição. O segundo é o depoimento pessoal, especial, quando a criança é ouvida perante a autoridade judicial ou policial. Esse depoimento será intermediado por profissionais especializados que esclarecerão à criança seus direitos e como será conduzida a entrevista, que será gravada em vídeo e áudio com preservação da intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha. A oitiva tramitará em segredo de justiça. No caso de criança com menos de 7 anos ou no caso de violência sexual em qualquer idade, o depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova e o novo depoimento somente poderá ocorrer se considerado imprescindível pela autoridade competente e com a concordância da vítima ou da testemunha. O texto garante também que a vítima ou testemunha será resguardada de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado ou com outras pessoas que representem ameaça, coação ou constrangimento. Além disso, o depoimento deve ocorrer em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaços físicos que garantam a privacidade da criança ou adolescente. Permitir pessoa estranha ao processo sem autorização judicial e sem o consentimento do depoente ou de seu representante legal será considerado crime de violação de sigilo processual, punido com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pela nova lei, qualquer pessoa que tiver conhecimento ou presencie ação ou omissão que constitua violência contra criança ou adolescente, tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial. Está previsto ainda que os sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde deverão adotar ações articuladas para o atendimento integral às vítimas de violência. Em 26 de março de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Eu vou ler minha indicação agora, número 59. Senhor vice-presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie parecer técnico sobre o risco de queda de árvore localizada em terreno vizinho à residência 57 na rua Primo Rossi, bem como tome providências cabíveis. Justificativa: com as chuvas ao longo dos últimos anos, o terreno erodiu, que deixa enorme segurança nos moradores pelo aparente risco de queda da árvore. Em atenção ao requerimento protocolizado nesta casa, faça este pedido. Entrada de requerimento, com a palavra o vereador Rafael.
Senhor presidente, apresento o requerimento número 36 de 2018, onde solicito da mesa diretora desta casa remeta para conhecimento e assinatura dos vereadores das câmaras da comarca de Bicas o manifesto que foi elaborado pelos SISDESTES e que segue anexo a esta, referente a melhorias necessárias na rodovia BR-267. Justificativa: diante dos graves acidentes que vêm ocorrendo crescentemente na BR-267 e seu deplorável estado de conservação, foi realizado em Bicas um encontro de prefeitos para confecção de documento constando dados e cobrança para que seja realizada a licitação para intervenção na referida rodovia, com a construção de terceira pista em alguns pontos e acostamentos, dentre outros. Para ainda maior peso, creio que seria interessante que todos os membros da edilidade biquense e das comarcas circunvizinhas também assinassem para que o documento seja entregue ao ministro dos Transportes em audiência ainda a ser confirmada. Senhor presidente, eu vou ler aqui o manifesto. Foi a pedido dos prefeitos, foi elaborado pelo SISDESH, com alguns dados interessantes, né? Excelentíssimo senhor ministro dos Transportes, com os cordiais cumprimentos, apresento-lhe a imperiosa necessidade de prover melhorias à BR-267, no trecho compreendido entre Juiz de Fora e Leopoldina, estimado em aproximadamente 93 quilômetros e por onde transitam mais de 5 mil veículos por dia, inseridos na macro-região sudeste de Minas Gerais, que contempla cerca de 1,76 milhões de habitantes. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal e do Consórcio Intermunicipal de Saúde para gerenciamento da rede de urgência e emergência da Macro-Sudeste, SISDESH-SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em 2017 foram 123 acidentes, com 170 feridos e 6 mortes no aludido trecho da rodovia. Nesse sentido, registra-se que a rodovia não possui terceira pista, tampouco acostamentos ou locais de fuga, gerando sérios riscos aos seus usuários. De mesmo modo, urge considerar a necessária intervenção no quilômetro 82 da BR-267, onde há uma estrada vicinal perpendicular, que leva à comunidade Resgate, local que recebe até 12 mil pessoas em evento marcado mensalmente. Nesse trecho, é essencial a criação de um trevo, conforme projeto já apresentado e aprovado pelo DENIT, por meio do processo administrativo 50.606.009.885/2014-69. Isso posto, é de basilar importância destacar que a referida estrada cria um corredor logístico responsável por conectar a Zona da Mata Mineira aos principais corredores logísticos do país, quais sejam a BR-381, BR-116, BR-040. Viabilizando a sua inter-relação com os principais mercados brasileiros. Nesse compasso, ressalta-se a sua importância na promoção do desenvolvimento socioeconômico regional, fundamental à garantia da recuperação econômica da Zona da Mata Mineira, mesorregião do Estado que obteve o menor crescimento nos últimos anos. Ademais, a BR-267 é de crucial importância ao atendimento à saúde pública regional, posto sua capilaridade rodoviária de conexão entre os municípios da região ao principal centro de atendimento à saúde, município de Juiz de Fora, onde estabelecem sedes o Consórcio Intermunicipal de Saúde para o gerenciamento da rede de urgência e emergência da Macro-Sudeste e a Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra, a CISPES, além de hospitais de referência regional. Além disso, devido ao que for apresentado acima, o Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes, DENIT, desenvolveu um projeto de implantação de melhoramento à estrada em 2009, o qual está atualmente sob análise, com vistas à elaboração de edital destinado a recapeamento e criação de terceira pista em pontos considerados críticos. De acordo com a informação do DENIT, as intervenções em todos os trechos da BR-267 seriam tratadas a partir de um edital único, que, ao nosso entendimento, devido à larga extensão da via, poderia comprometer a qualidade do gerenciamento das supracitadas intervenções nos respectivos pontos críticos, em um prazo razoável. Assim sendo, sugerimos a publicação de dois editais, contemplando os trechos de Caxambu a Juiz de Fora e de Juiz de Fora a Leopoldina. Por fim, solicitamos o especial apoio de Vossa Excelência quanto ao processo que já está em curso de elaboração do edital e a referida contratação das obras de melhoria. Desde já agradeço pela atenção dispensada, oportunidade que renova votos de elevada consideração. Já foi colhida por todos os prefeitos. Eu pedi que seja repassado para as câmaras.
Obrigado, vereador. Moções. Moção número 9, o vereador pediu para retirar, apresentar semana que vem. Assuntos urgentes. A palavra, vereador Louro.
Obrigado, senhor presidente. Eu hoje só quero registrar, gostaria até de pedir à Secretaria Executiva que constasse na ata da reunião o protesto que eu vou fazer a respeito do pedido que eu fiz do relatório da insalubridade dos servidores. Eu recebi semana passada nova reclamação de alguns servidores a esse respeito. Eu fiz esse pedido originalmente no dia 29 de janeiro. Daqui a 3 dias, vai fazer 60 dias que eu pedi esse relatório. E é um relatório que foi entregue à Prefeitura Municipal, segundo o dono da empresa, que fez o relatório, via e-mail. Ou seja, tem 60 dias, que a gente está esperando que eles repliquem um e-mail para a Secretaria da Câmara. 60 dias. Então, eu acho assim, fica o registro, quero que conste em ata, vereador, senhora Vanessa, porque eu acho o cúmulo do desrespeito com a casa. Como já cansei de dizer aqui, não é um pedido meu, foi um pedido aprovado pelo plenário da casa. Então, na verdade, é um pedido da Câmara Municipal, não é do vereador Louro. E são 60 dias para simples replicação de um e-mail para cá. Se não for má vontade, não é outra coisa. Eu tenho um outro assunto, senhor presidente, que eu aqui gostaria de agradecer ao vereador Rafael.
Sim? Só um minuto, programa. Pediu à mesa que sobre esse assunto, que mandasse, eu até trouxe o papel aqui, você me fez a pergunta por telefone na sexta-feira. Então, assim, a gente deu mais 15 dias, porque eu encontrei com a secretária e ela falou que realmente tinha muita nota, tinha muita coisa. Aí até a gente conversou falei sobre esse e-mail e ela falou que ele pode ter se enganado que não tinha chego. Falei, então tudo bem. Então, para a gente não ter, eu vou pedir mais 15 dias e a partir do dia 13 de março que a gente pediu. Então, dei mais 15 dias, o papel está aqui, foi pedido e ela ficou de mandar esse material. Vamos aguardar, se não mandar a gente vai pedir de outra forma, já conversei com o Ramon hoje, mas ela está no prazo ainda do pedido que a mesa fez, tá? Só para constar aí. Com a palavra, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu vi aqui, eu até li o e-mail que o ofício que Vossa Excelência enviou. Agradeço, obviamente, mas continuo achando que o rapaz então se perdeu, porque ele deve fazer tanto relatório desse, né, para tanta prefeitura. Realmente ele deve ter se enganado. Vou dar um desconto para ele. E eu pedi desculpas à secretária de administração, já que ela não recebeu por e-mail. Outro assunto que eu queria era agradecer. Sim, sim.
Com a palavra, vereador.
Não só, eu não sabia, eu achei que eu tinha até recebido esse requerimento, né? Eu até ia solicitar direto a você uma cópia, que é meio que relacionada à minha área, e tem vários servidores querendo aposentar com dificuldades, eu achei até que você tinha recebido. Me comprometo a intervir, né, tentar verificar lá documentos, qual é o problema realmente, vou verificar.
Te agradeço, vereador líder. E o outro assunto é exatamente o agradecimento. Eu quero fazer a Vossa Excelência por intervir com o prefeito, porque nunca é tarde para botar a mão na consciência e pensar no que está fazendo. O pedido de retirada veio do projeto de lei do ticket de alimentação dos servidores. O presidente ali, se me permitiu, o presidente da Comissão de Finanças, vereador Diego, ele não comentou ali na hora da comentários das comissões, mas a gente teria hoje uma reunião com o prefeito para discutir esse assunto. Ficou marcado para semana que vem, não é isso, vereador? Na próxima segunda-feira. Então, assim, nunca é tarde, agradeço a interferência do vereador líder. E, repito, nunca é tarde para repensar em algumas atitudes que são tomadas com relação ao servidor público. Só isso, senhor presidente, agradeço.
Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Então, era dois assuntos. O primeiro, o vereador Louro acabou de citar aí, era sobre, pela Comissão de Finanças, eu dei um lapso memorial aqui, eu esqueci de falar, falei apenas só da CPI. Hoje ele ia viajar, não ia estar na prefeitura, e aí eu mandei o ofício para ele vir segunda-feira que vem, a partir das 15 horas, para poder tentar uma viabilização do aumento do ticket. O segundo assunto também, agora que eu recebi, era para ter falado também no expediente, era sobre um congresso que vai ter em Brasília, que é a 6ª Mobilização Nacional dos Vereadores. O tema é União, Unidos Fazemos a Diferença. Será do dia 17 a 20 de abril de 2018. Presidir essa sessão, esse curso é a Abracan. Aí estão todos convidados. Tá? É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael.
Outro assunto agora, senhor presidente. Eu só relatar para os senhores vereadores, para todos, que nós tivemos, nós da Comissão de Patrimônio Histórico, estivemos visitando a Capela do Sagrado Coração, pedido até do padre Gione, para verificar a situação atual, né, dos danos, fazer um levantamento e para discutir a respeito do edital, a forma como vai ser feita a licitação. Né? Então, estiveram alguns dos componentes do conselho, foi muito proveitoso, o padre está interagindo bastante, colaborando. Né? Eu acho que agora vai sair, né, Elivelto, não sei se tem até mais alguma informação, parece que essa semana tem...
Boa noite, senhor presidente, demais colegas e a todos presentes. Sobre a situação da capela, o Rafael até me chamou para ir lá, mas não tive oportunidade no momento. E a reforma lá não é uma reforma simples. E foi, montou um processo, foi feito, foi... Deu um problema lá na licitação lá, foi cancelado o processo. E provavelmente deve abrir um outro processo agora para a semana que vem, aí não depende da gente. Então vamos aguardar, mas eu... acompanhei o movimento que foi feito para montar o processo, que é uma reforma muito complicada. Mas eu acho que vai dar certo no final. Vamos aguardar.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então, eu queria só pedir do vereador Ailton. A mesa fez o convite lá para o padre Gione, tá? E ficou marcada a bênção aqui no prédio, dia 9 de abril, às 18h30. Tá? Então, todos convidados, dia 9, na segunda-feira, 18h30. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Está em discussão e votação pedido de dilação por 30 dias da Comissão Especial de Inquérito, instaurado pela Portaria número 32 de 2017, para verificação de existência de irregularidades no processo citatório número 72 de 2017, convite número 3 de 2017, que objetivou contratação de pessoa física ou sociedade empresária destinada à prestação de serviços de marketing em audiovisual para atender a demanda de publicidade e propaganda da Prefeitura Municipal de Bicas. Em discussão. A palavra, vereador Diego.
Fiz esse pedido porque, de acordo com o vereador Erivelto, ele não concordou com o relatório, com o voto do vereador Louro. E como o prazo encerra-se agora dia 28, então vai ter que pedir a dilação. Então eu peço que vocês nos ajudem aí para resolver isso o mais rápido possível.
Mais alguém? Discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação projeto de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2017, que insere dois parágrafos no artigo 30 da Lei Orgânica do Município, remunerando o restante. Inserção de vedação na cessão de maquinária e equipamentos públicos a agentes políticos e detentores de cargo comissionado, executando os casos de calamidade pública. Em discussão. Ninguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para a discussão das indicações. Primeiro do vereador Diego. 57, 58. Em discussão. Ninguém? Com a palavra, vereador Diego.
Sobre a indicação número... 57, é que tem muitos servidores que trabalham fora de Bicas. Tipo, leva aluno de noite, leva aluno de manhã, tem os próprios enfermeiros que trabalham em São Manel e tudo. Fiz esse pedido para...
Motorista de ambulância.
Motorista de ambulância, claro. Todos que saem do perímetro municipal. Aí fiz esse pedido, reiterando do ano passado, para que o executivo não dê uma ajuda dessa com o servidor. Tipo, igual o Isaías, sai 5 horas da manhã, volta, retorna só às 2, às 14 horas. E a indicação 58 é aquela grade ali da descida onde era antigamente o André Pneus. Ali até hoje aquilo ali é uma valeta grande e aberta. Eu já vi cair carro ali. Então é uma grade simples ali para essa construção. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então vamos passar para as indicações do vereador Joel, 53, 54, 55, 56. Em discussão. A palavra, vereador Joel.
É, eu quero mostrar a vocês aqui essa indicação número 53, que fala do buraco aberto há um mês. Isso lá no Tiracoro. Estive no local, vai vir até uma turma aí semana que vem, eles não puderam vir hoje. É reivindicação deles. E eles já falam há mais de 20, 30 anos, estão jogados naquele lugar. Aí vamos agora para a rua Morvan de Figueiredo, que é a rua da Caixa. Passando pelo local, achei bonitinha essa casinha lá. Chapeuzinho num buraco que tem lá, um pedaço de pau e um chapeuzinho, tipo uma, aquele negócio que tampa bomba de água. Não sei quanto tempo tem. Na hora eu parei o carro, procurei algum morador, mas estava todo mundo dentro de casa. Estava com um pouquinho de pressa, não deu para me ver. É, no mais é isso, senhor presidente.
Mais alguém? Obrigado, vereador. Indicação número 60 do vereador Rafael, em discussão. Quem? Vereador Rafael com a palavra.
Tentar, senhor presidente, acrescentar e detalhar que nós tivemos uma palestra aí. Quero também aqui aproveitar que o João está sempre presente, está sempre batalhando pela causa da criança e adolescente, né? Agora está junto ao doutor Ricardo. Então, o João, ele se mobiliza bastante, a gente que está mais tempo conhece, né, a seriedade com que ele busca esses debates, e foi muito importante mesmo. Eu mesmo não tinha o conhecimento da lei, dessa lei que, apesar de aprovada, vai entrar em vigor agora em abril, né, 4 de abril, e ela é interessante sim, porque o tratamento desses casos de criança e adolescente que sofre algum tipo de ameaça, de abuso, né, é muito complicado para pegar esse depoimento, né, João? O tratamento é muito delicado, às vezes se perde até com medo da família. A família não quer trazer, não quer denunciar, ou alguém sabe, não quer denunciar, porque não sabe como vai ser tratado. Então, essa lei ela vem disciplinando isso e compete e traz algumas responsabilidades, no caso, ao município, né? E foi aonde me chamou a atenção, até me pediram para verificar junto ao prefeito, foi aonde eu, no mesmo dia, eu fui conversar, aproveitei que o prefeito estava no gabinete, aí conversei sobre o ticket também, nós ficamos lá bastante tempo conversando sobre o ticket e a respeito disso, que, no mínimo, fazer uma sala, né, de acolhimento para pegar esse depoimento, né? Especial, né, no conselho tutelar. Então o prefeito já se comprometeu realmente fazer, né, aí chamamos a secretária de assistência social, mas como a gente tinha conversado, João, acho que o mais interessante é criar uma comissão, né, para tratar desses assuntos, não só desse local apropriado, né, de acordo com a lei, mas também outros assuntos referentes à criança e adolescente. Então eu acho que vai ser, deu total liberdade para a gente começar a conversar e pôr em prática. Acho que vai ser, estou fazendo o pedido aqui só para cancelar mesmo, reforçar.
Obrigado, vereador. Pode ser? Conceder ali. Com a palavra.
Boa noite, gente. Apenas para acrescentar que a preocupação das crianças que sofrem abuso, geralmente elas, até chegar na justiça, 5, 6 depoimentos que ela acaba dando e acaba sofrendo mais com esse tipo. Porque ela chega na polícia militar, ela tem que contar o que aconteceu. Vai no conselho tutelar, repete tudo o que aconteceu. Vai no CRES ou CRES, repete tudo o que aconteceu. Então, essa vem garantir, essa, principalmente essa faixa de idade, e fazer só um depoimento, entendeu? Fora deu diante. Então, acho que é importante, maior, evidentemente, que a mudança no estatuto acaba sendo para todos eles, mas a preocupação maior é para essas crianças até 7 anos, e pra, ainda mais que é enfermeiro, Thiago, e você sabe, é um constrangimento para essa criança até chegar e ficar falando na Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS. Então, veio
isso
mais...
Isso ela nesse... já falou lá em cima, né?
Então, eles, o que eles querem claro. É que faça só uma coisa e isso sirva até o final.
Claro, claro.
Obrigado, gente.
Obrigado, João. Mais alguém? Indicação 59 que eu fiz. Vou comentar, foi até um pedido da senhora Aurora, que está ali presente, veio aqui hoje. E fez esse pedido, trouxe até uma foto, a foto não está muito nítida, né? Não está dando para ver direito. Mas aí eu fiz uma indicação, eu vou pedir até o Elivelto, se eu puder dar um pulo amanhã lá para verificar, parece mesmo aqui que a árvore está meio afetada com risco de cair, mas não está dando para ver direito, na, se puder pedir o Fernando, a Secretaria de meio ambiente lá, com a Beth, lá para dar um pulinho lá amanhã, tá? É ali no córrego ali, não é? Pode, vem cá. Pode sim. Aperta o botãozinho aí, pode.
Boa noite a todos. Verdade, eu procurei a... Procurei a Maria prontamente. Foi, compareceu lá no lugar. Ela até acha que tem algum risco, mas ela falou comigo que não tem pessoa apropriada para fazer essa vistoria. Ela não tem um biólogo, uma pessoa que entenda de solo, mas ela ia tentar interceder pela gente, onde for. Inclusive, assim, eu quero deixar claro que eu atirei para todos os lados. Eu enviei esse mesmo requerimento novamente para a Beth, porque eu acho que Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil, elas precisam trabalhar juntas. Eu acho que prevenir é muito mais importante do que remediar. Chove todo ano, chove muito, mas no último dia 10 nós tivemos uma chuva assim... Foram 45 minutos de água transbordando por cima daquela mureta que tem ali na ponte da rua Primo Rossi. Não era passando por baixo, era passando por cima. E a água nivelou no terreno. Por que, que eu estou pedindo isso aqui? A gente quer evitar desgastes com vizinhos, mas a gente não pode ver as coisas. Todo dia alguém passa e fala, vocês não vão tomar providências? Vocês vão deixar acontecer? Nós já tivemos um incidente há 5 anos atrás, num vento forte, essa mesma árvore ela caiu, trouxe algum prejuízo, só que agora o terreno está todo desgastado. Eu não sou bióloga, eu não sei se tem, como a Beth, a secretária do meio ambiente, falou, a raiz dessa árvore ela cresce para baixo. Eu não sei, eu não tenho certeza. Eu quero garantia, porque se num dia de chuva, igual aconteceu no dia 10, essa árvore cai em cima da minha varanda, que é rente ao córrego, e obstrui a passagem da água, Olha, gente, eu não quero nem imaginar o que vai acontecer dali para cima, porque já tem sido feio. Imagina, então, quando o muro da minha vizinha caiu, já foi um transtorno para quem morava ali perto. Então, a gente tem que pensar em prevenir, para evitar desgaste com o vizinho. Eu fiz esse pedido, já encaminhei para a Defesa Civil, dei para o Honório, trouxe para vocês, e novamente para a Beth. Eu acho que alguém vai ter que precisar, eu preciso de uma resposta para eu ficar tranquila.
Ok.
Eu agradeço.
Eu que agradeço, senhora. Amanhã eu vou procurá-los para ver, pelo menos que eles façam parecer e entreguem isso aí para ficar mais tranquilo. Pode deixar. Diego quer dar uma palavra também, com a palavra é do Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Então, o Thiago fez esse pedido aí, gostaria até que assinar junto com você, Thiago. O Toel me procurou, foi ontem, falou que ia até encaminhar para essa casa e tudo, tanto é que eu cheguei, eu não sabia que o Thiago tinha feito essa indicação, mas muito bom pedido. Essa árvore, eu cheguei a pedir para o Clodô, na época que o Clodô trabalhava, depois que deu a problemada com ele lá, ele falou que ia até na Defesa Civil, me parece, com o Vitor, que também trabalha lá, e iam fazer um corte dessa árvore, porque não tinha como arrancar ela, porque a raiz dela é muito funda. Mas com o corte ia sanar esse problema. Porque eu ainda falei ainda, porque há um tempo atrás teve uma chuva, levou o muro da... Eu esqueço o nome da senhora que mora ali, a mãe da Márcia lá. É? Não sei. É o pessoal ali do Mané Bicho ali. Aí levou tudo ali. E agora toda a chuva que dá, a água vai passando e vai tirando a terra tudo debaixo dela. E a árvore já está assim, ó. Vai cair em cima do telhado da senhora assim, se não tomarem providência. A água mesmo tá tirando tudo. Tá um problema danado. Então, antes que aconteça alguma coisa, parabéns pelo pedido da senhora. Dá os parabéns ao Hélio lá. Tiagão, vou meter bronca contra isso aí, porque antes que aconteça alguma coisa, a Câmara está aqui para ter o braço direito de vocês, viu? Obrigado.
Mais alguém? Acabando as indicações de passar para o requerimento. Requerimento vereador Rafael, em discussão. Número 36. Alguém? Vereador Rafael, com a palavra.
Resumindo, senhor presidente, o que eu peço foi feito um manifesto, né, um encontro entre prefeitos, até terá uma audiência lá com o ministro dos transportes, mas como foi remarcado, acho que vai dar um tempinho, seria interessante também, não só em Bicas, na Câmara de Bicas, assinar esse documento, anexei junto ao requerimento, mas enviar para as outras câmaras para ter um peso também do legislativo da região.
Eu tive lá na reunião.
Eu só... Uma sugestão para a Vossa Excelência mesmo.
Claro.
Em vez de mandar para lá o documento para pedir assinatura, porque a gente passou muita dificuldade com isso, para demora, eles não mandam. Preferi Vossa Excelência solicitar ao presidente das câmaras que faça uma moção de apoio à iniciativa. Porque aí a moção de apoio eles votam, assinam numa plenária e já envia, mais fácil. Só isso.
Ok. Obrigado, vereador. Vai fazer isso, sim. Tomara que, apesar de eu não acreditar muito, torço muito, daqui a pouco eu vou falar que eu torço muito, porque o negócio está difícil, ir para Juiz de Fora ou para outros lugares que passam pela BR, mas assim, eu não acredito muito que vai ser feito agora, mas assim, a gente tem que se empenhar, a gente está aqui para isso, então, fazer essa... Que o vereador Louro pediu é uma. Acho que é mais rápido pra gente. Tá? Exato. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Não temos moções. Ninguém na tribuna. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite, obrigado a todos.